E vamos voar neste semáforo político, não literalmente, mas parece que vêm aí não um, mas dois novos aeroportos na Grande Lisboa. E é por isso nosso convidado, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, que vai também falar aqui das críticas que as ordens profissionais têm feito ao PS sobre o regime jurídico das associações públicas profissionais. São dois temas que abordamos aqui hoje no nosso semáforo, também com a ajuda da Judite França e do Bruno Vieira Amaral, que têm sinais para atribuir. O primeiro sinal é para a moderação da Vanessa Cruz e é verde.
Luz verde, não para um, mas para dois aeroportos, Montijo como solução complementar, Alcochete para ser o futuro aeroporto principal de Lisboa. Deve ser lá para 2035, só por essa altura, isto de acordo com aquilo que apurou o Observador, e nessa altura diz-se-á adeus à Portela. Senhor bastonário da Ordem dos Engenheiros, bem-vindo à Rádio Observador. Que sinal de semáforo é que merece esta solução dupla que o Governo tem em vista?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Tenho que merecer a luz verde pelo simples facto de ser reposto na discussão pública e como decisão ao Alcochete, porque era uma situação que a Ordem dos Engenheiros e a Engenharia Portuguesa têm vindo a defender há algum tempo no apoio técnico à decisão política, e sob esse ponto de vista estava algo que a centralidade vinha sendo apontada ao Montijo e, de repente, e passado 5 anos, aparece novamente na ordem do dia, portanto, luz verde, sem dúvida nenhuma, porque é essencial para Portugal ter um aeroporto estruturante e de raiz para o interesse nacional.
Mas é uma obra que implica aqui investimentos, grandes investimentos em infraestruturas de acessos, nomeadamente a construção da terceira travessia sobre o Tejo, ou seja, são obras de grande envergadura. Podemos acreditar nesse horizonte de 2035 para termos Alcochete pronto a funcionar?
Eu espero que sim, e até espero que, em nome da Ordem dos Engenheiros, que isso aconteça antes de 2035. Estimo que seja o prazo máximo para termos em funcionamento um aeroporto com a dimensão de Alcochete, que demorará sempre entre 4 a 5 anos a ser construído, o que quer dizer que significaria que deveríamos ter o início da construção lá para 2030, com os estudos de impacto ambiental, avaliações ambientais estratégicas, projetos, etc., que tem que ser feito entretanto. Estimo que hoje é muito para isso. Penso que se pode encurtar um pouco o prazo e, portanto, se calhar podemos ter o aeroporto mais cedo. Mas o importante neste momento realçar é que Alcochete voltou à órbita da Solução Nacional Aeroportuária e, naturalmente, esse tipo de infraestruturas tem custos avultados, mas também não é menos verdade que depois também são estruturais para o país e trazem alto retorno, seja do ponto de vista das visitas ao país, do ponto de vista corporativo ou do ponto de vista turístico, e põe Portugal também com uma centralidade enquanto país numa transposição Europa, América, África, que neste momento começa a estar altamente condicionado.
Mas para a Ordem dos Engenheiros faz sentido também fazer Montijo? Montijo como esta solução complementar que há de, enfim, poderá manter-se ou pode extinguir-se depois de Alcochete ser o aeroporto principal de Lisboa?
Não é solução ideal, mas depende agora da urgência e do interesse nacional. Penso que isso é uma decisão mais política do que técnica.
Em aliviar a Portela?
Que vem aliviar a Portela, ainda por cima sem custos para o Estado português, porque já está assegurado esse financiamento por imposição contratual com a ENA. Agora, o ideal naturalmente seria fazer, em vez de fazer um Montijo de raiz, e se conseguíssemos aproveitar esse financiamento para o Montijo para a primeira fase de Alcochete, se conseguíssemos antecipar esses estudos e essa construção e fazer o Alcochete, naturalmente que era o ideal. Mas o ideal, o importante é que Alcochete vá avante, porque se nós não quisermos ter um medo importante de Portugal em Madrid, então temos que fazer Alcochete. Se Montijo não chegava, a solução do Al prejudicava largamente o interesse nacional e centralizava o fluxo da aviação e o hub em Madrid, o que era pernicioso para Portugal, naturalmente, mas que tinha centralidade como país, perdíamos muita dimensão nacional do ponto de vista da atratividade.
Com a construção do futuro aeroporto de Alcochete, que servirá a Lisboa, prevê-se o desmantelamento, está previsto agora o desmantelamento do aeroporto Humberto Delgado. Não é um desperdício de infraestrutura o desmantelamento do aeroporto?
Não considero. O aeroporto Humberto Delgado está altamente explorado, não tem hipótese de crescimento. Portugal, não só necessariamente Lisboa, precisa de um aeroporto estruturante que possa crescer e que possa atender às necessidades do país. Neste momento, o aeroporto Humberto Delgado, e já hoje, do ponto de vista da resposta, está muito aquém das necessidades do país. Temos que resolver esse assunto rapidamente e em termos de localização, acho que o desmantelamento de um aeroporto como o aeroporto Humberto Delgado na Portela, sendo no centro de Lisboa, ainda que seja só daqui a 10, 15 anos, tem retorno e, portanto, praticamente, se calhar, até faria pagar um aeroporto novo. É verdade que é mais perto do centro de Lisboa, tem vantagens, mas também tem desvantagens, mas do ponto de vista do crescimento e de uma solução que sirva a Portugal, em vez de ter a manutenção da Portela e uma complementaridade, naturalmente, que não temos dúvidas que uma solução global para Portugal, pensada, ponderada e com a dimensão que pode permitir um grande aeroporto, neste caso estamos a falar de um local politicamente escolhido, mas fosse qual fosse a solução, tinha que ser uma solução única e não dual, acho que se nos afigura ajustada.
Fernando de Almeida Santos, deixe-me trazer aqui outro semáforo para a nossa conversa e vou querer também ouvir a sua opinião sobre isto. O Bruno Vieira Amaral traz aqui um sinal vermelho para as alterações ao regime jurídico das ordens profissionais.
Sim, um projeto de lei do PS e parece existir um consenso por parte das ordens em relação às alterações propostas. Todas as ordens consideram que estas alterações ameaçam a sua autonomia através da criação, por exemplo, de órgãos de supervisão que incluem elementos que são alheios às ordens. E já se está a ver onde é que isto vai dar. As ordens passam a estar sob vigilância apertada, passam a ser mais vulneráveis, a ter menos autonomia. A Ordem dos Enfermeiros, creio que não será a única, mas está também contra a criação da figura do provedor dos destinatários dos serviços, das respectivas ordens, e nós já percebemos que as ordens profissionais têm sido, em certos casos, nos últimos anos, vozes muito incómodas para o poder. E assistimos, aliás, a propósito disso, a campanhas de descredibilização dos bastonários que ousam levantar a voz e questionar e interrogar o poder, e são feitas essas campanhas para os anular, para os descredibilizar. E estas alterações, pelos vistos, o que vêm dizer é que essas campanhas, obviamente, não bastam. É preciso reduzir a independência e a autonomia das ordens a montante das discussões. Parece-me óbvio o que está a acontecer e a reação das ordens vai nesse sentido, que da limitação, sentem que com este projeto de lei está a ser limitada a autonomia e independência.
E daí que é importante também ouvirmos aqui o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Considera que há aqui, sobretudo aqui em relação ao projeto de lei do Partido Socialista, uma ingerência na liberdade das ordens profissionais?
Sim, ainda que esta proposta, este projeto de lei, seja substancialmente mais aliviado do ponto de vista dessa ingerência nas ordens do que aquele que saiu como proposta há cerca de um ano antes da queda do anterior governo. Mas, para mim, em termos de semáforos, é claramente ser assim um sinal vermelho, mas eu penso que ainda há margem negocial, vai ser debatido na generalidade, ou está a ser hoje, deve ter sido aprovado, não tenho conhecimento ainda do resultado final, mas depois ainda vai à especialidade. Há quatro matérias que nos preocupam. A questão do órgão de supervisão, para nós, é a mais delicada, pelo simples facto de existir aqui uma tendência do Estado português, seja do ponto de vista do Governo, seja do ponto de vista da Assembleia da República ou de outros órgãos de soberania do Estado, de estarem mais preocupados em criar órgãos de supervisão sobre órgãos de supervisão do que aplicar, executar e fazer as coisas. Portanto, há muito mais condicionalismo à execução do que ao controle das coisas. E nós precisamos em Portugal muito mais de fazer coisas, de pôr as coisas em prática, de desenvolver um país, do que estar preocupados com imensos órgãos de controlo uns sobre os outros, não aliviando a carga de confiança pública que deve existir nas instituições, e as ordens são instituições do Estado, embora à primeira vista, e isso por muito desconhecimento mesmo de alguns políticos, deputados, não percebam que as ordens são organismos que só podem ser associações públicas profissionais por delegação de atribuições de competências do Estado e, portanto, se é confiada à sociedade civil ou são confiadas à sociedade civil atribuições que cabem ao Estado, nós não somos meras associações gremiais ou associações profissionais, somos ordens profissionais que substituímos o Estado na sua obrigação de reconhecimento do exercício profissional de cada profissão. Se não existíssemos, o Estado tinha que ter organismos próprios para essas funções, a exemplo de outros Estados, também Portugal, e portanto o Estado português delegou nas ordens profissionais, na sociedade civil, essa competência. O bom é que não tem custos, isso é suportado interpares profissionais pelas ordens profissionais. O mau para o Estado, que não devia ser mau, é que as ordens como sociedade civil também têm pensamento próprio e às vezes naturalmente têm nessas opiniões próprias, não estão 100% nem sempre de acordo com o Estado e portanto essa é parte que às vezes pode criar algumas agruras. Mas ainda bem que é assim.
A Judite França tinha aqui também um sinal vermelho para a ingerência do Estado, precisamente aqui no que toca às ordens profissionais.
Exatamente.
Mas antes de ir aqui à minha percepção sobre esta questão, gostava de perguntar ao Sr. Bastonário se percebe quando o PS fala em necessidade de combater o vírus do corporativismo. As ordens profissionais em Portugal são demasiado corporativistas?
Acho isso falso, acho essa afirmação, primeiro acho que é isolada de algumas pessoas que dizem que não de conjunto, não do Partido Socialista, nem do Governo, acho que são isoladas as afirmações de um ou outro deputado, se calhar depois ganham expressão política sem que as deviam ter, sem que as devêssemos atender até sequer, mas não, acho que isso é uma visão enquistada das ordens do passado, muito diferente daquilo que é a realidade das ordens profissionais. A Ordem dos Engenheiros, em particular, quer ser parte da solução das necessidades e do desenvolvimento do país, trabalhar em conjunto com o Governo e com o Estado para o desenvolvimento de Portugal. Temos também ser atores públicos, não políticos, para política é com os políticos, naturalmente, e portanto estamos disponíveis naturalmente para o desenvolvimento do país. Não deixo de dizer que dentro das atribuições das associações profissionais, se estas extravasarem essas atribuições dadas pelo Estado, naturalmente que devem haver disposições sancionatórias, mas isso não obriga a que haja um órgão de supervisão para essas questões. Devem afingir-se àquilo que é o seu papel na sociedade, que já é muito largo, muito importante, e em prol do desenvolvimento de Portugal. Se me disserem que há ordens que são sindicatos ou que às vezes fazem sindicalismo, naturalmente que eu, como bastonário de ordens dos engenheiros, e dentro daquilo que é a minha perspectiva das ordens, sou absolutamente contra, e essas ordens devem ser postas no devido lugar. Não é o caso das ordens dos engenheiros, portanto estamos à vontade. E também não podem pagar os justos pelos pecadores. Mas de uma maneira geral, as ordens profissionais fingem-se ao seu papel, salvo algumas exceções que têm que ser corrigidas e, portanto, sob esse ponto de vista, naturalmente que as ordens são importantes para complementar o papel do Estado na questão da regulação e harmonização das profissões qualificadas.
Fernando de Almeida Santos, estamos mesmo em cima do nosso tempo. Muito obrigada por ter estado no semáforo político. Fernando de Almeida Santos é o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Falámos aqui sobre esta questão das ordens profissionais e dos projetos de lei dos vários partidos e também, claro, sobre esta solução dupla, dois novos aeroportos na Grande Lisboa. Rádio.